Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta com mais uma edição do nosso Bate-Papo Musical. E chegando agora no finalzinho do ano, né? Início de um ano novo. E que a gente espera que seja um ano que a gente consiga melhorar de vida, né? Melhorar de vida não é só no aspecto econômico. Melhorar de vida é a gente ser mais humano, né? A gente conseguir ser mais próximo aos nossos irmãos, trabalharmos essa coisa do amor, da paciência, do perdão a gente. Isso quer fazer com que a gente tenha realmente um feliz ano novo. E no programa de hoje vamos ter um texto muito interessante do nosso quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Leniro Alves. Muito bonito, autor desconhecido. E vamos repetir no nosso quadro Baú dos Reclames, né, o spot comercial da Varig de fim de ano, Varig, da spot de Natal da Varig, que é muito bonito. Vamos repetir então nesta edição também. E agora vamos abrir a parte musical do programa hoje, um programa diferente, comemorando o Ano Novo, comemorando essa data festiva. Vamos, uma característica um pouquinho diferente do programa, vamos com blocos de duas músicas cada bloco, para você poder curtir mais aí o seu, sua festa de Ano Novo. Então vamos trazer na abertura do programa Alcione e Vamos à Luta, composição do Gonzaguinha. E Ciro Monteiro, Café Society, do Miguel Gustavo.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não morre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredito é na rapaziada.
Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel.
Joca, é verdade que um dia você tirou uma de seus pais?
Coisas do Miguel Gustavo, não é, Ciro?
Então, diz o babado pra gente ouvir.
Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rugue na cidade dorme, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas, Dolores, falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de Black Tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dorme, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas, Dolores, falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de Black Tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto.
Ah, eu um dia vi você de chapéu gelouro e sobretudo. Esse é até no Negrão de Lima. Mas já vi você do Negrão de Lima, só tem mesmo é o Negrão.
Sai dessa, formigão.
Agora vamos chegando com a Elba Ramalho, com o molho nordestino da Elba Ramalho, Bate Coração, composição de Cecil. E na sequência, Jair Rodrigues, Triste Madrugada, composição Jorge Costa.
As águas só dizem
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Uma canção para quem se ama, que sai do coração dizendo assim: abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Cantando assim: foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Para quem se ama, que sai do coração dizendo assim: abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim.
É isso, para fazer sua alegria de ano novo, de festa de ano novo, vamos trazer Jorge Ben. Estão chegando os Alquimistas, composição do Jorge Ben, e Cartola, Senhora Liberdade, composição Wilson Moreira e Ney Lopes.
Senta, não, senta. Vai sair legal. Senta. Então tem que dançar dançando.
Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho, são pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação.
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Ah, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia não vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei, sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia eu vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei.
Um toque de letra. Produção Leniro Alves.
Amanhecia. O sol despejava sua chuva de ouro. A 1 quilômetro da praia, retornava um pesqueiro lançando na água as suas sobras de iscas. O aviso percorreu o bando e centenas de gaivotas surgiram, mergulhando, lutando por seu café matinal. Longe, sozinho sobre o oceano imenso, Jonathan Gaivota treinava. Jonathan não era um ser comum. As gaivotas, em geral, não cuidam de aprender nada sobre o voo. Por instinto, voam da praia à comida e da comida à praia. Para o bando de Jonathan, só interessava comer. Para ele, porém, a glória de viver era voar. Não sabia o porquê, mas sentia em si a exigência essencial de descobrir os limites possíveis do voo perfeito e o que se poderia ou não realizar no ar. Frequentemente, em voos a baixa velocidade, ele estolava e caía. Mas não se dava por vencido. Ele aprendera um pouco mais e crescia em seu peito a esperança de melhorar na tentativa próxima. Era para seus pais uma preocupação angustiada, aquele filho que quase sempre se esquecia de comer. Por que, John? Perguntava-lhe a mãe. Por que é tão difícil ser como as outras gaivotas?
Por que não deixa esse voo lento para os pelicanos, para os albatrozes? Meu filho, você não come. Você é pena e osso. Dizia-lhe também seu pai, bondoso, mas enérgico. Olha aqui, Jonathan. Aí vem o inverno, os barcos de pesca serão poucos. Os peixes estarão nadando mais profundamente. Se você tem algo que aprender, aprenda sobre alimentos e como obtê-los. Jonathan concordou e esforçou-se em ficar junto ao bando, indo daqui a acolá, circulando os barcos, os piers, em busca de migalhas como seus irmãos. Mas não faz sentido ficar assim aqui e ali quando há tanto que aprender. E não se contendo num impulso, lá estava Jonathan outra vez mar adentro, sozinho, faminto, feliz, aprendendo. Treinando voo de alta velocidade, em apenas alguns dias aprendera mais que qualquer outra gaivota. Contudo, sempre que atingia certa velocidade em seu voo de mergulho, perdia a estabilidade, descontrolava-se e caía. Tentava e tentava, outra e outra vez, e se transformava numa massa de penas estatelando-se nas águas. Certa vez quase conseguiu acertar, mas o final foi a pior das derrotas. Caiu contra o mar, desmaiou. Quando voltou a si, era noite. Jonathan flutuava sob o luar e sentia pesarem-lhe as asas como chumbo. Mas ainda pesava-lhe o fracasso. Pensou deixar que o seu corpo lentamente se afundasse, terminando tudo. Não adianta, pensou. Jamais deixarei de ser uma simples gaivota. Meu pai tinha razão. Foi uma insensatez tentar ser diferente. Serei como as outras gaivotas. Não haverá desafios, nem derrotas. Consolou a renúncia da sua decisão. A resignação deixou-o em paz consigo mesmo. E olhando para as luzes distantes na praia, resolveu regressar, voltar ao bando. Fatigado, arrastou-se pelas águas até alçar voo. Suas ideias, porém, não o deixavam em paz. Voando a baixa altura rumo à praia, uma voz dentro de si de repente lhe disse: desça, Jonathan, desça! Gaivota jamais voa na escuridão. Se assim fosse, teriam olhos de coruja, teriam mapas ao invés de cérebro, teriam asas de falcão. Asas de falcão? Sim, asas curtas de falcão. Eis a solução, aí está a resposta. E esquecendo-se de tudo o que havia prometido a si próprio, lá estava ele outra vez subindo, ganhando altura na escuridão. E encolhendo as asas como as do falcão, partiu para um mergulho alucinado. A sua cabeça rugia o vento. Num instante, ele atingiu a velocidade limite. Mas já então, sob o controle de sua soberana vontade, saiu do mergulho vertiginoso rente às ondas. E o mesmo impulso fê-lo subir como um foguete. Com um leve movimento das pontas das asas, realizou a sua primeira acrobacia aérea, jamais dantes conseguida por qualquer gaivota. Louco de alegria, Jonathan mal se continha em sua pressa de regressar e contar tudo ao bando. Agora sim havia uma razão para viver. A busca da liberdade. A vitória sobre a ignorância. Quando por fim se uniu ao bando lá na praia, as gaivotas em severo conselho reunidas esperavam-no. A voz do mais velho, a voz do chefe, se fez ouvir, enérgica e solene. Jonathan Gaivota, compareça ao centro. Comparecer ao centro. Isso significava honra ou vergonha. E Jonathan pensou, mas eu não quero honrarias, não quero ser um líder. Desejo apenas transmitir a todos os meus irmãos o que aprendi, para que sejam livres, tão livres como eu. E a voz do chefe novamente intimou: compareça ao centro por vergonha perante os seus irmãos. como atingido por uma pedra, imobilizou-se Jonathan. Tremiam seus joelhos. Nos ouvidos, uma zoeira o atordoava. Vergonha. Degradação? Isso é impossível, não me entendem? Seu julgamento é erro, é incompreensão. A irresponsabilidade não compensa. Estamos neste mundo para comer, para sobreviver. A vida é uma incógnita e desconhecida o futuro. Você quebrou a nossa tradição. Ninguém responde quando chamado ao centro, mas a voz incontida de Jonathan subiu aos ares. Irresponsabilidade? Meus irmãos, é irresponsável quem procura uma razão para viver, os meios e recursos para aprender mais e mais, buscando sem cessar a perfeição? Deixem-me mostrar o que descobri. Mas sobre a praia caiu o silêncio. E as gaivotas voltaram-lhe as costas, isolando-o no centro de uma imensa cortina de penas cinzentas. Jonathan fora banido. Nos dias que se seguiram, Jonathan, na solidão do seu exílio, voava além dos penhascos distantes. Sentia-se entristecido por estar só, mas a sua amargura era muito maior quando lembrava que seus irmãos nem sequer quiseram ouvi-lo. Não obstante, continuava a aprender. A alta velocidade, um bom mergulho levava-o a encontrar peixes raros e saborosos 3 metros abaixo da superfície. Aprendeu também a dormir em pleno espaço, voando centenas de quilômetros entre o anoitecer e o nascer do sol, sem perder o rumo e a direção. Quando chovia, as outras gaivotas ficavam no chão, miseravelmente, conhecendo apenas a névoa e a chuva. Mas Jonathan varava as pesadas nuvens cinzentas, subindo para os céus de estonteante claridade. O que desejava para o bando, tinha o Jonathan só para si. Certa noite elas chegaram e encontraram Jonathan sozinho, em paz, planando nos céus que ele amava. Eram 2 gaivotas, brancas como a luz das estrelas. E Jonathan notou que elas voavam como ele, acompanhando-o, tanto num longo tonô lento como num veloz mergulho. Finalmente, curioso, perguntou: quem são vocês? Somos do seu bando, Jonathan. E viemos aqui para levá-lo para o alto, para casa. Mas eu já não tenho casa nem bando. Minhas asas não mais conseguem impulsionar este velho corpo para cima. Levam sim, Jonathan. Aprendendo sempre um pouco mais, elas o levarão para o alto. Subitamente, Jonathan compreendeu. Seu olhar percorreu demoradamente, pela última vez, o seu amado céu. E então ergueu-se no ar, acompanhando as 2 radiantes gaivotas, e desapareceu num outro céu perfeito e escuro. Enquanto voava, notou que o seu próprio corpo começava a adquirir a mesma luminosidade das 2 gaivotas. E sentia-se então rejuvenescer. Com menos esforço, desenvolvia maior velocidade que nos seus melhores tempos na Terra. As nuvens se abriram e Jonathan ouviu os votos de boa viagem e feliz pouso das 2 gaivotas. Que desapareceram, deixando-o novamente sozinho. Viu-se num céu diferente sobre o mar, voando em direção a uma costa desconhecida. Avistou 2 gaivotas, admirado de serem tão poucas, 1 dúzia talvez. Mas ficou contente ao perceber que todas voavam como ele. Essas gaivotas teriam vivido muitas existências, até descobrirem que a vida era mais do que comer ou lutar ou ter um poder no bando. Então, refletiu, isto é o paraíso? O céu que eu tanto amo? Mas eu sempre ouvi dizer que o paraíso estaria repleto de gaivotas e que ninguém no paraíso se cansa. Eu vejo tão poucas gaivotas aqui. E me sinto fatigado. Jonathan pousou na praia batendo as pontas das asas. Mas notou que as outras gaivotas não o faziam. Apenas modificavam o ângulo de suas penas sem bater as asas. E pousavam maravilhosamente, pairando no instante de tocar os pés na areia. Que maravilhoso controle, pensou Jonathan. Isto também hei de aprender. Ao amanhecer nesse novo céu que era também dele, Jonathan iniciou o seu novo aprendizado. Certa noite, após horas de treinamento exaustivo reunidos na praia, ele tomou-se de coragem e se dirigiu à gaivota mais velha, cuja idade apenas lhe aumentava a força e a luminosidade das asas. Timidamente perguntou: este lugar não é o paraíso? O ancião sorriu. Não, Jonathan. Este lugar não é o paraíso. Mas para onde vamos? Insistiu Jonathan. Não existe um lugar chamado paraíso? Não, Jonathan. Não existe esse lugar. O paraíso não é um lugar, nem é um templo. O paraíso é ser perfeito. Você o encontrará ao chegar à perfeição. Jonathan, você sabe o que é uma velocidade perfeita? A velocidade perfeita não é voar a 100, a 1000, a 10 mil quilômetros horários ou mesmo a velocidade da luz, porque qualquer número é um limite. E a perfeição não tem limite. A velocidade perfeita, Jonathan, é estar lá onde quiser estar agora. Nos dias seguintes, como nos anteriores, Jonathan concentrava-se horas e horas. Com o passar do tempo, Jonathan mais e mais se lembrava da terra de onde viera. E quanto mais treinava, mais sentia a necessidade de retornar para sua origem e talvez encontrar uma gaivota que pensasse como ele e ensinar-lhe o que ele próprio aprendera. Jonathan começou agora a ter os seus alunos e em poucos dias lá estava ensinando as 7 novas gaivotas. Uma delas chamava-se Fletcher. Era ainda muito jovem, impulsiva. Como ele, fora banida por querer aprender a voar melhor. E Fletcher estava voando em direção aos penhascos distantes quando surgiu à sua direita uma deslumbrante gaivota branca que jamais imaginara existir. O jovem Fletcher quase ficou em pânico vendo-a tão perto. Mas uma voz bondosa disse-lhe suavemente: você quer voar, Fletcher? Quer realmente aprender? Mais que tudo, quero aprender. Fletcher, você é capaz de aprender, perdoar aqueles que o condenaram e voltar e ensiná-los também? Sim, eu quero. Então, vamos começar a primeira lição: o voo horizontal. Naquela mesma noite, acercando-se da velha e radiante gaivota, Jonathan falou: eu preciso voltar. Eu preciso voltar para ensinar aqueles que queiram aprender a voar. Sim, meu filho, volte. Mas antes, conheça o mais atraente, o mais fascinante, o mais sublime do seu aprendizado. Você ainda precisa de um tempo. E então estará pronto para o voo mais alto, o voo do amor e da bondade. Chegou, enfim, o dia em que Jonathan disse aos seus alunos: é tempo de regressar, é hora de voltar. Seus alunos sentiram um fêmito de angústia porque o regresso parecia impossível. Um banido jamais retorna. É a lei do bando, a lei milenar. Entretanto, não vacilaram. Quando Jonathan levantou o voo, pois sete o acompanharam em dupla formação de diamante. A faina diária do bando, os gritos e grasnidos silenciaram de repente quando Jonathan e seus alunos chegaram. 8.000 olhos fixaram-se naquelas 8 brilhantes gaivotas que chegavam em formação e, uma a uma, realizando um looping perfeito, pousaram na areia. Foi como se um raio caísse sobre o bando. Aqueles pássaros eram banidos e haviam retornado. A confusão foi total. Ignorem-nos, ordenou o chefe. A gaivota que se dirigir a um banido será também banida. Todas obedeceram. Mas Jonathan não se deu por vencido. Começou a treinar os seus alunos ali mesmo, naquele momento. Ao anoitecer, algumas gaivotas, furtivamente, saíam da multidão para observar Jonathan ensinando e regressavam ao bando antes que o dia clareasse, para não serem vistas. Um mês após a volta, uma primeira gaivota do bando chegou junto a Jonathan pedindo para aprender. E Jonathan prontamente aceitou como seu novo aluno. Na noite seguinte, apareceu uma pequena gaivota arrastando uma das asas e implorou-lhe angustiada: ajude-me. Mais que tudo na vida, eu quero voar. Vem então, vamos voar. Você não entende? Minha asa, não posso movê-la. Você pode voar. Você é livre, aqui e agora. Nada pode impedi-lo. Tão prontamente como Jonathan lhe havia dito, a pequena gaivota aleijada abriu as asas e alçou voo na noite escura. O bando foi despertado pelos seus gritos de alegria. Ouçam, vejam, eu posso voar, eu posso voar! Pela manhã, mais de 1.000 gaivotas aproximaram-se de Jonathan. Não mais se importavam em ser vistas. Jonathan declarava coisas simples, nem sempre compreendidas. É natural querer voar, querer ser livre, vencer a ignorância, buscar a perfeição. E assim, uma a uma, as gaivotas chegavam a ele e aprendiam um pouco mais. Seus alunos, já próximos da perfeição, agora começavam a ensinar. Fletcher, um bom instrutor, fazia um voo de alta velocidade quando uma pequena gaivota procurando pela mãe interferiu na sua trajetória. A um milésimo de segundo da colisão, Fletcher desviou-se e bateu contra o rochedo. Eu morri. É claro que eu morri. Mas por que estou ouvindo a voz de Jonathan? Se você está aqui ouvindo e conversando comigo, Fletcher, é porque você não morreu. Essa história de voar através de rochedos é também um aprendizado que leva mais tempo. Você deveria aguardar um pouco mais para atravessar um rochedo. Quando Fletcher começou a mover-se, as gaivotas à sua volta olharam para Jonathan como se fosse o demônio. É o demônio, é Lúcifer. Está ressuscitando essa gaivota que morreu. Vamos linchá-lo. Grasnando, bicos abertos, arremessaram-se contra Jonathan. Não seria bom se a gente pudesse sair daqui? Perguntou Fletcher. Pois se quiser, vamos. E num segundo lá estavam eles acima do bando, pairando. Pairando muito alto. Fletcher olhou para Jonathan, fascinado. Como conseguiu isto?
Como sempre, Fletcher.
Aprendendo e treinando. Treinando e aprendendo. É assim que se fazem as coisas. Após o entardecer, Jonathan e Fletcher retornaram ao bando que já não tinha mais ressentimentos. Jonathan disse a Fletcher e aos seus alunos: agora chegou a vez de vocês ensinarem como aprenderam comigo e como aprendi com a velha gaivota no mundo de onde viemos.
Eu não compreendo, Jonathan. Há pouco essa gente queria destruir-nos
E agora você está aqui nos exortando a ensinar-lhes a liberdade?
Jonathan voltou-se para o horizonte distante, onde o azul do mar se confundia com o céu, e a sua voz transmitia ternura e segurança. Vocês não mais precisam de mim. Agora é tempo de começarem a ensinar. Jamais esqueçam do sentido do amor e da bondade. Seus alunos queriam impedir que ele se fosse, mas Jonathan não lhes deu tempo. Num minuto, num segundo, suas asas ficaram tão brilhantes que ninguém podia sequer olhar para ele. E pouco depois, pairando sobre a praia, Jonathan começou a ficar transparente. E o seu corpo luminoso foi se desvanecendo no espaço infinito.
Eu quero ter a liberdade de um bando de albatrozes. Eu quero ouvir meu canto na cidade, multiplicado em muitas vozes. Eu quero ver um sol morrendo de trás de uma noite nua, e pro teu amor correndo na rua. Eu quero ver a juventude a se integrar no povo. Eu quero que o mundo volte pra eu ser guri de novo. Eu quero o cheiro dessa mata e ver do céu todo esse azul. Eu quero ouvir os cantos tristes da minha América do Sul. E quero depois um desejo, num beijo puro da manhã, te enredar nos braços e dizer: te amo. Quero o cheiro dessa mata e ver do céu todo esse azul. Eu quero ouvir os cantos tristes da minha América do Sul. E quero depois um desejo, beijo puro da manhã, te enredar nos braços e dizer: te amo, te amo.
Agora chegando com toda a sua bossa, Martinho da Vila, cantando pra gente O Pequeno Burguês, composição do Martinho da Vila, e Elis Regina Cai Dentro, do Baden Powell e do Paulo César Pinheiro.
Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é
contas, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar.
O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar.
Morei no subúrbio, andei de trem atrasado, do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar.
Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar.
Mas felizmente, eu consegui me formar. Mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. De tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, e quem quiser ser como eu vai ter é que penar um bocado. Um bom bocado vai penar, um bom bocado.
Bate-papo musical, comunicando Marcos Rangel.
Até que eu vou gostar, se de repente combinada a gente se cruzar, ora veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Até que eu vou gostar, se de repente combinada a gente se cruzar, ora veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Vem, pode chegar, que vai ser de pancinha, de bambolia. E aqui numa cota, que dizendo vovó, pois é, vem, tem que dar nó, vem, rebola, remexer, requebra, vem, bota a baiana pra rodar de cima embaixo, eu quero. Na cola que se entra de sola, vai dançar e é pra nunca mais você poder falar que dá na bola, porque na bola você não dá bem. Pode chegar, que vai ter de balancear, de bambolear. E aqui numa cola tem que dizer no gol, pois é, tem que dar nó, tem, rebola, remexer, requebra, vem. Bota a baiana pra rodar de cima embaixo, eu quero ver, não sossego, mas até acabar. Diz que isso é com você.
Quem é?
Querendo te gozar. De moar, que é por isso que não tem colher de chá. Não dou, nem vem na cola que senta de sol, vai dançar e é pra nunca mais você poder falar. E dá na bola, porque na bola você não dá bem. Combina da gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá, viu? Fui. Ai. Ui.
E agora pra você, Jorge Veiga, Faustina, composição Gadé. E na sequência, Clara Nunes, Você Passa, Eu Acho Graça, do Carlos Imperial e do Ataúfo Alves.
Você Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, você queira me desculpar, mas não é possível. Eu não aguento sua mãe aqui. É uma parulhada dos infernos. Tem dó, minha querida. Vê se dá um jeito. Manda essa véia dar o pirandelo aqui de casa. Vai. Mas vai mesmo, minha véia.
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Entendeu? Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela, quem te escolheu, perdeu a cor. Já rodei, voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Ah, e agora você passa, eu acho graça. Essa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela, quem te escolheu, perdeu a flor. Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu flores, você era mais bela. Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor.
E agora, para fechar sua festa de ano novo, vamos fechar com chave de ouro, trazendo Gonzaguinha, O Homem Falou, composição do Gonzaguinha, e Paulinho da Viola, Amor à Natureza, composição do Paulinho da Viola.
Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão. E o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outros melar. E oi, oi, a. E a festa vai apenas começar. Vamos lá, meu amor.
Papo Musical, comunicando, Marcos Rangel.
O Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Cenário de Tristeza,
apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975. Amor à natureza.
Relíquia do folclore nacional, joia rara que apresento nesta paisagem que me vejo no centro da paixão e do tormento. Sem nenhuma ilusão, neste cenário de tristeza relembro momentos de real bravura dos que lutaram com a dor em nome do amor à natureza. Relembro momentos de real bravura dos que lutaram com a dor em nome do amor à natureza.
Cinzentas nuvens de fumaça umedecendo os meus olhos, de aflição e de cansaço, imensos blocos de concreto ocupando todos os espaços daquela que já foi a mais bela cidade que o mundo inteiro consagrou, com suas praias tão lindas, tão cheias de graça, de sonho e de amor. Flutua no ar o desprezo, desconsiderando a razão, que o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação. Uma semente atirada num solo tão fértil não deve morrer. É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver.
É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver.
Relíquia,
relíquia do folclore nacional, joia rara que apresento nesta paisagem que me vejo no centro da paixão e do tormento. Sem nenhuma ilusão, neste cenário de tristeza relembro momentos de real bravura dos que lutaram com a dor em nome do amor à natureza. Relembro momentos de real bravura dos que lutaram com a dor em nome do amor à natureza.
Cinzentas nuvens de fumaça umedecendo os meus olhos, de aflição e de cansaço, imensos blocos de concreto ocupando todos os espaços daquela que já foi a mais bela cidade que o mundo inteiro consagrou, com suas praias tão lindas, tão cheias de graça, de sonho e de amor. Flutua no ar o desprezo, desconsiderando a razão, que o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação. Uma semente atirada num solo tão fértil não deve morrer. É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver.
É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver.
E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, essa edição especial de fim de ano, e espero que tenha sido do seu agrado, do seu gosto, como foi bom para eu fazer esse programa. Espero que você também tenha curtido bastante, e quero agradecer a você pela audiência, agradecer a você por estarmos juntos nesse ano de 2010 e convidá-los a estarmos juntos na próxima semana e também durante todo o ano de 2011. Quero convidá-los também a divulgar nas nossas rádios Dois Vox, Rádio Arquivos Sonoros e Rádio WM Digital e toda a nossa programação. Vamos agora ficar com o Baú dos Reclames, com o spot de Natal da Varig e mais uma vez desejando a você um grande, um feliz ano novo. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.
Baú dos Reclames.
Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade.
Adeus,
estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Pai, é, pai. Bye!
Aham!